Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas.
1, 2, 3, 4.
Parei, pensei, quase travei. Será se devo vir mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do que bicho é esse? Se eu errar, Miriam, perdoa. Não vou não.
Olá, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Mira Perilli e hoje eu tive a alegria de conversar com o professor Dr. Marcos Rodrigues sobre o pedreiro do espinhaço, Cinclodes espinhacenses, e principalmente sobre o seu livro, Um Sabiá Sujo, a aventura científica sobre a descoberta de uma ave e de um continente. Gente, o título já diz muito sobre esse belíssimo livro e a gente vai trazer alguns spoilers na nossa conversa logo mais. Primeiro, gostaria de apresentar o professor Dr. Marcos Rodrigues. Ele que é biólogo, mestre em ecologia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e doutor em zoologia pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Atualmente é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, onde conduz pesquisas na área de comportamento e ecologia animal. É autor de mais de 100 artigos científicos e dos livros As Aves da Ilha de Santa Catarina e O Equinócio dos Sabiás, este que foi premiado como melhor livro de ciências da vida pela Associação Brasileira das Editoras Universitárias, a ABEU, em 2019. Ele tem esse livro que a gente vai falar hoje, que é Um Sabiá Sujo, e também o Ipabuçu, A Vida nas Lagoas, que é a minha próxima leitura, já está aqui separado. Mas bora escutar o professor Marcos falando sobre a espécie, sobre o grupo e sobre mais um monte de aspectos interessantíssimos que são trazidos no livro. Toca o episódio.
Enquanto o som desse bicho toca, não faço ideia do que isso seja, mas mande um e-mail e não devolverá.
Olá, professor Marcos Rodrigues, seja muito bem-vindo ao Que Bicho É Esse. Para mim é uma honra enorme recebê-lo aqui. Fiquei muito feliz que a gente está tentando agendar essa conversa já tem um tempo, que agora conseguimos.
Eu que agradeço, Miriam. Foi difícil mesmo, né? Mas estamos aí.
Antes de começar a falar sobre o bicho, sobre o pedreiro do espinhaço, que é o nosso tema do episódio de hoje, eu queria elogiar mesmo o livro, Um Sabiá Sujo. Eu apresentei, né, agora na abertura, mas queria falar, gente, é uma leitura fantástica, deliciosa, leve, para quem gosta de biogeografia, de história natural, é realmente, para os biólogos, vocês precisam ler, porque traz um processo e uma construção de biogeografia e de que entra até para entender por que a gente precisa conservar as espécies, que é realmente muito didático e muito bonito. Então, eu queria agradecer por você ter escrito esse livro e falar que ele me tocou bastante, e por isso eu falei, nossa, a gente precisa trazer o Marcos para falar um pouquinho sobre essa espécie, sobre todo esse processo que é escrever uma espécie nova, né? É do século XXI a gente descrevendo uma espécie, então é realmente extraordinário.
Obrigado, Miriam. Tem esse aspecto aí que você falou do século XXI, né? Uma espécie nova, isso chama atenção, né? Mas as espécies estão aí, né?
Sim.
Estão sendo descobertas, até mamíferos, e a gente ainda sabe pouco, né?
Sim, tem muita coisa ainda. Tomara que dê tempo de a gente descobrir antes de perder muitas, né? Eu fiquei muito, muito impressionada com todo o processo, como aconteceu. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, a pergunta clássica do Que Bicho É Esse é: quem é o pedreiro dos espinhaços, né? Que bicho é esse, assim, Cinclodes espinhaenses? Uma descrição, assim, das características dele.
Bom, basicamente, vou falar que é um passarinho, né? Bom,
sim,
é muito parecido em termos de tamanho e peso, é um sabiá, né? Um sabiá é muito conhecido na nossa cultura, né?
Uhum.
Minha terra tem palmeiras onde
canta
um sabiá, então todo mundo acho que sabe, eu já vi um sabiá, né?
Uhum.
Mas ele não é um sabiá,
tá.
Ele é parente do João de Barro,
uhum,
né? Que também tem um tamanho parecido com o sabiá e com o simplós, com o pedreiro, né? Uhum. E essa família do João de Barro é interessante porque é uma família que só ocorre na América do Sul e América Central. Então é uma espécie neotropical, né? Uma família neotropical inteira. A gente sabe que a América do Sul é o continente das aves, né? Por quê? Porque tem várias famílias que só evoluíram aqui, ordens uhum. até. Muito mais do que qualquer outro pedaço do planeta, né? A gente sabe por que podemos falar disso ou não.
Por favor, queremos falar disso.
Então, a família do João de Barro se chama Furnaride, né? São os furnários, que é o nome científico do João de Barro. São centenas de espécies e elas ocorrem em todos os ambientes da América do Sul, né, e Central. Uhum. Todos, praticamente. Até do ambiente marítimo, como a gente vai ver.
É. Nossa, esse é, não, gente, não pode dar spoiler do livro, né? Porque eu fiquei impressionadíssima.
Passando por deserto, cerrado, caatinga, brejo. Então, cada uma das espécies, né, se adaptou a esses ambientes da América do Sul.
Sim.
É uma família bem interessante sob todos os aspectos. Tá? Ecológico, taxonômico, uhum. Comportamental, porque algumas espécies têm um comportamento de ajuda parental, né? Os filhotes ajudam os pais a cuidar de novos filhotes.
Olha só.
Então tem de tudo na família, tem de tudo.
Que fantástico. E Marcos, como é que foi, para depois a gente vai chegar na questão da família e como ela hoje é distribuída, a questão até que eu achei interessante que você trouxe muito no livro do Odisseia, os extremistas, né? Eles realmente têm algumas características muito peculiares. Mas como é que foi esse processo de descobrir na Serra do Cipó, né? Uma área que tinha sempre teve uma característica de ter visitação de especialistas em aves e birdwatchers e pesquisadores, descobrir essa espécie. Como é que foi esse processo?
Foi até meio complicado, porque quando eu vim para a UFMG, foi em 98 que eu cheguei aqui. E eu comecei a trabalhar, a Serra do Cipó é famosa, né? Entre os biólogos, mas eu comecei a trabalhar no cerrado da Serra do Cipó, na parte baixa.
Tá.
E trabalhei muitos anos ali e aos poucos eu ia subindo a serra, né? Com os alunos principalmente. E na parte de Campo Rupestre, que é o alto da serra, né, é um ambiente muito fantástico, né? Para o biólogo, para a paisagem, as flores, né?
As canelas de erva.
É um ambiente bem diferente, né? De
Sim.
todos os ambientes que a gente tem no Brasil, que geralmente é floresta, ou é cerrado, é caatinga, mata. Daí você chega lá a 1.200 metros, nem isso, já a 1.000 metros você já tem uma paisagem totalmente diferente.
Sim.
Claro que isso me atraiu muito, né, a paisagem.
Uhum.
E comecei a trabalhar ali com os alunos, né, graduação, mestrado, doutorado, e até um belo dia que chegou uma foto de um dos alunos, a Lilian, né, que está citada no livro,
uhum.
uma foto dela, se eu não me engano, ou do Guilherme também, né? E ninguém sabia o que era, e ele era confundido com o sabiá do campo, Mimus saturninus, né,
uhum.
muito parecido, assim, e era só uma foto, e daí começou, né, o ornitólogo é uma desgraça, começou a fofoca, né, eu já vi esse bicho lá, eu já vi esse bicho aqui, fulano já viu, ciclano já viu, e não é um Mimus, né, um sabiá do campo.
De repente todo mundo já tinha visto o bicho, né?
Mas ele, onde ele apareceu, foi uma aparição muito rara, foi no alto da Boa Vista, lá, um local que a gente, que existe uma casinha do ICMBio para os pesquisadores. Não é o local ideal para ele, né? Ele estava ali, não sabemos por quê. E isso foi aumentando, né? Essa curiosidade para saber quem era. E daí algumas expedições foram feitas, né? Principalmente pela Lilian e o Guilherme, eu conto aí no livro, até descobrir populações dele, tá? Em locais bem isolados da serra, altos, com muita umidade, com os brejinhos da serra, né?
Eu ia até falar isso, Marcos, porque minha família é de Conceição do Mato Dentro, e eu cheguei até a trabalhar na Serra do Cipó, então eu passei a minha vida inteira cruzando a Serra do Cipó. E o alto ali, o alto da Boa Vista que você mencionou, gente, é impressionante, tem época que tá sempre com uma neblina, assim, você atravessa, tá aquela neblininha, assim, aquele... é muito úmido, parece que você tá numa bruma, assim, o tempo inteiro, né?
É bem interessante, né, porque daí você passa essa bruma aí, começa a descer e chega num cerrado que é meio seco, quente, lá em cima é fresquinho.
Exatamente.
Então é um outro local, né? E então a distância é mínima, né?
Exatamente, você sobe a serra, assim, é rapidinho, você muda, né?
E depois, então, depois que essa população foi encontrada, um dos exemplares, né, foi para o museu e analisado, e chegamos a, na verdade, eu conto isso no livro, quem identificou pela primeira vez foi uma outra aluna, Jordana. Ela passou a tarde inteira no laboratório olhando os guias, né, a foto e os guias. E no final da tarde ela falou, descobri qual que é. Falei, o que é? É o Simplodes Pabst.
Que é do sul.
Lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, das Serras, Serra Geral. Eu falei, não pode ser. Não pode ser, você está errada.
Mas isso é muito legal, Marcos, que eu fico pensando, um aluno, tipo, chega lá e ele fala, dá um nó na cabeça, mas o professor mais experiente, ele tem aquela, não, tá falando bobagem.
Eu falo sobre isso no livro, tem um capítulo sobre isso. Isso, né?
Exato.
A autoridade, né?
Exatamente.
Mas ela me convenceu que era só com base nos guias ali. E daí a gente foi ler o livro do SIC, né? Que é a nossa Bíblia. Tá escrito lá, eu até cito, é muito parecido a um sabiá do campo. É a primeira coisa que o SIC fala. Então foi aquela surpresa, né?
Sim. Aí, até outra coisa muito interessante do livro é quando você traz a história. Você traz a história do Sik, você traz toda a trajetória dele. Isso é fantástico.
No fundo, é fundamental eu ter trazido a história dele, porque foi ele que descreveu o Simplodes Pabst, que é o único, até então, era o único Simplodes no Brasil, nas serras do Brasil. Sim. E ele faz toda uma análise de como, biogeográfica, né, de como esse gênero está aqui no Brasil, se ele é da Patagônia e dos Andes, né? Até então foi uma surpresa.
Você menciona no livro, né, que ele percebe essa semelhança da florística das montanhas do Sudeste com as cadeias dos Andes.
Sim, e tem essa importância dele, né, de ter descrito essa espécie. E ele é o ornitólogo principal do Brasil, né? Assim, moderno, que faz essa ligação, né, de ecologia, biogeografia, taxonomia, que os ornitólogos anteriores a eles eram mais taxonomistas, né? E ele tem essa história fantástica de ter saído da Alemanha alguns meses antes de começar a guerra. Foi preso no Brasil como espião.
É loucura.
E É uma história fantástica, né?
Fantástica, fantástica. Eu não sabia essa história e eu adoro conhecer né, as trajetórias das pessoas, como elas chegaram, onde elas chegaram. E é cheia dessas coisas. Não conseguiu voltar e aí... Então tem várias questões envolvidas. Foi morar, acho que no interior do...
Do Espírito Santo,
Espírito,
né?
Santo. Então isso tudo...
Numa cidadezinha em que eles falavam a língua do Sigi, né? Da Pomerânia lá.
É.
Umas coincidências assim,
exato,
estranhas, né?
Mas isso vai construindo, né? Vai, uhum, a história da pessoa. Então isso é muito legal de entender melhor e ter esse componente do humano que tá ali, que virou esse grande.
E também o componente histórico.
Histórico.
Daí eu me interessei por esse aspecto no livro, então eu trouxe o componente, tentei, né, trazer o componente histórico de como que uma espécie ganha um nome,
exato,
né?
Exato.
Então não é uma coisa, uma ideia do pesquisador que descobriu, não é um nome maluco que ele inventa, né? Tem todo um processo por trás.
Tem contexto,
e
né?
E esse processo nos leva a várias histórias, passa por Linneu, por Darwin, se você for falar em Darwin, daí tem que falar no Wallace, e se falar neles tem que falar no Humboldt, e tá tudo
ligado.
Tá tudo ligado, né?
Sim.
Principalmente da questão das montanhas.
Sim.
Que é uma espécie de montanha, né? Simplodes.
Uhum. Exato. É, você traz também o Humboldt quando ele tava no... Gente, é muito legal, vocês têm que ler. A gente tá falando muito aqui, mas tá tudo isso lá conectando todas essas trajetórias, as histórias aí que são construídas aí, vão se unindo, né? Se entrelaçando.
É, porque quando você lê um artigo científico, né? Existe o artigo da descrição do pedreiro, né? Formal, numa revista de ornitologia famosa, etc. Mas quando você lê o artigo, ele é bem enxuto e quase que estéril, né?
Sim.
Na descrição de uma espécie, né? Principalmente hoje que as revistas exigem que você escreva o mínimo possível, né?
Seja bem conciso, né?
Daí e você pede a questão, desde a questão histórica até... Você perde muito só se ligando ao artigo, né?
Sim.
Então,
Mas isso eu acho que é uma coisa interessante até de a gente falar, como eu tinha mencionado com você antes, a gente tem muito estudante que nos escuta. A gente fala sempre de fazer ciência, todo mundo muito técnico e modelos e pesquisa e perguntas, hipóteses, mas tem tanta coisa de história que traz a gente aqui, que é importante a gente conhecer, que é uma cultura, dentro dessa cultura científica, mas que traz um outro aspecto de formação e de história e de geopolítica e de todos esses temas que é super interessante a gente ter conhecimento, porque isso abre olhar, abre horizonte, a gente consegue ter uma percepção do mundo além da nossa área de estudo do nosso bicho, que não é uma coisa estática, isso aí ele tem uma sincronidade com o tempo, com a história, então eu acho que isso é interessante de trazer, por isso que eu acho que não só para biólogos, tá? É um livro que é para todo mundo esse livro especialmente, mas trazer esse ponto de vista de que a gente ampliar o olhar para conhecer um pouco além da nossa pesquisa, dos artigos e do que a gente está fazendo.
Uhum.
Isso eu acho bem importante também, para ter essa visão um pouco maior do mundo, né? De tudo.
Do problema.
É, exato. Exatamente. Você tem mais contexto. Aí, vamos continuar como foi a descrição da espécie para a gente explicar que depois você foi fazer toda essa trajetória para entender o grupo, entender a distribuição,
sim,
entender a origem, como é que isso evoluiu depois. Então, isso é fantástico para a gente conhecer realmente o nosso objeto, né, de estudo. Mas e aí, então? Aí ela falou, então te convenceu que era um...
Daí ela me convenceu, daí convenceu a todos ali do laboratório, né? O Guilherme e a Lilian participaram dessa expedição. Ela também, a Jordana, né? uma expedição para encontrar uma população, né, no, na Serra do Cipó. Foi encontrado, um indivíduo foi coletado. Eu conto sobre essa expedição, que é o perrengue, né? Não foi nada planejado, mas deu tudo certo.
Ou do Pico do Breu, que vocês subiram?
É. Não, antes dessa, lá da casinha, da travessia, né? Que hoje, tá. Isso foi alguns anos atrás, mas hoje já tem excursões de trilheiros, né, que fazem essa travessia na Serra do Cipó, né, do lado alto da Boa Vista, atravessa para o outro lado da serra, uhum. Acho que dá uns 2 dias de caminhada, e eles fizeram isso, mas quando nem GPS eles tinham, sim, nem bússola eles levaram, só para você ter uma ideia. Então foi no braço mesmo.
Ah, lembrei isso, uhum. Sim.
Daí quando o exemplar chegou no laboratório, foi feita a descrição, né? Mas ainda como Synclodes pabst.
Tá. Né? Aí ficou a dúvida, como ele foi parar lá?
Né? Ficou essa dúvida. E nesse meio tempo, a gente publicou um artigo, olha, tem um Synclodes pabst na Serra do Cipó.
Tá.
Tudo bem.
Ah, vocês chegaram a publicar? Não lembro, acho que não vi isso.
Sim, sim. Tá. Inclusive na revista do Boletim do Clube Britânico de Ônibus. Aí eu faço uma visita a esse clube, né? Sim. Que é o mais antigo, uma das revistas mais antigas de ornitologia, e que muito, quem é que fundou, que é essa revista?
Sim.
Bom, daí, depois disso, nesse meio tempo, Anderson, que é um outro aluno, não era meu aluno, era aluno do professor Fabrício, da genética, sim, tá? Eles trabalham com isso, e ele fez a análise genética desse Synclodes e veio com essa história, olha, esse Synclodes não é gaúcho, ele é mineiro.
Não. Gente, e como foi a reação?
Daí foi um choque, né?
Uhum.
Uma outra espécie, do ponto de vista genético, né?
Uhum.
Daí começou um outro trabalho, que seria, sim, como será realmente, do ponto de vista genético, é outra espécie, mas ele é muito ainda semelhante ao pabst, né, ao, uhum, pedreiro do lado do Rio Grande do Sul. Será que existe mesmo alguma diferença morfológica? Então foi necessário analisar outros indivíduos, né?
Uhum.
Não só morfologicamente, mas também a questão do canto, né?
Tá.
Então, gravados os cantos e comparados, analisados em programas estatísticos que fazem isso, né? A parte mais técnica, e nós chegamos à conclusão que, do ponto de vista genético, morfológico e de vocalização, realmente é outra espécie e está distante do pedreiro do Rio Grande do Sul, muito distante. Então, uhum, eles não, certamente, eles não se cruzam, não existe, sim, nenhuma população entre esses dois pontos, né?
Entendi.
Então, até do ponto de vista do conceito biológico de espécie, né?
Uhum.
Eles poderiam ser enquadrados como uma espécie boa mesmo, Synclodes espinhacensis,
uhum,
pedreiro espinhaço. E daí foi feito o artigo, né?
Uhum.
Todos esses dados morfológicos, genéticos, vocalização.
Super completo, né?
É. Mas como eu disse, o artigo, mesmo assim, ele é cru, né? Assim, ele é um artigo científico. Daí, logo depois que esse artigo foi publicado, um jornalista, né, quis fazer uma matéria no jornal, e, claro, uma espécie nova de ave, não é todo dia que aparece,
claro.
Então foi um assunto interessante. Daí ele me perguntou, e qual que é a importância dessa espécie? já que nós temos 10 mil espécies.
Mais uma espécie, que diferença faz, né?
No mundo, né? Qual que é a importância de mais uma espécie? Eu achei interessante a pergunta e resolvi escrever o livro para mostrar a importância da espécie, de uma espécie, né? E foi isso.
E quando você começou, aí tá, vamos escrever o livro, você foi fazer essas viagens e procurar os outros quando você estava escrevendo, foi para isso. Como que foi seu processo de reconhecer o grupo todo, de entender realmente a origem, a parte de, de filogenética, de evolutiva, toda essa biogeografia, todo esses, uhum. esse contexto do...
Na verdade, eu queria mesmo, antes disso, escrever um livro sobre as aves da Serra do Cipó.
Tá.
Esse era o meu interesse. Uhum. Mas quando apareceu o pedreiro, eu achei que fosse uma boa deixa, né, para falar sobre a Serra do Cipó. E comecei mais focado na Serra do Cipó, mas daí, à medida que você vai escrevendo, você vai descobrindo tanta coisa que eu nem sabia, mesmo antes do artigo, né? Que fica essa curiosidade, os pontos se ligam,
sim,
tá?
Sim,
começam
claro.
A se ligar vários pontos que estavam em aberto, tá? Então tem a história do SIC que descreveu o pedreiro do Rio Grande do Sul, e ele já fala do Oreophyllax, né, que são os rabos de cardo.
Uhum.
Né? Que eu chamei rabos de cara, que é a garrincha chorona.
Sim.
Que o próprio SIC já fala dessa espécie como um relicto geográfico, né?
Sim.
Então fala, olha, tenho pedreiro do Rio Grande do Sul e tenho o garrincha chorona lá da Serra do Rio de Janeiro,
do Itatiaia.
Itatiaia, né? Então, e daí ele fala sobre as plantas, tem o amigo botânico dele, também alemão, que estudou as plantas do Itatiaia e que faz essa ligação com as plantas dos Andes, né? E assim começa a viagem dos páramos, da puna, daí eu fui pesquisar sobre as outras espécies de pedreiro. Mais ou menos 15, 16, 17, depende aí da astronomia. E aonde estão essas espécies? Quem descobriu essas espécies? Em que contexto? E é assim que começa a viagem, né? Então, eu me propus a conhecer esses lugares do ponto de vista da literatura, né? Daí eu
Sim.
entrei na literatura. Eu não fui nesses lugares aí, nesses fim de mundos, mas pessoas que foram e li todos os artigos dessas descobertas, das redescobertas, das plantas,
uhum.
ali, né, diante das plantas da Serra do Itatiaia, lá do Rio Grande do Sul, e das plantas da Serra do Cipó, né, então
Sim.
tem toda uma conexão biogeográfica entre essas regiões, né, da América do Sul. Andes, Patagônia e Serra Gaúcha e Serra do Cipó. E as serras do leste do Brasil.
Aham, uhum, claro.
Itatiaia. Qual que é a ligação entre elas, né? E o pedreiro... Primeiro... com as espécies lá da Bolívia, passo lá pro Peru, vou pro deserto do Atacama, tem outra espécie lá que foi descrita também, uma história bem interessante, né? E chego às espécies lá do Chile, que são marítimas.
Então, eu fiquei pensando, elas têm uma distribuição pequenininha, tem umas de montanha também, que tem umas distribuições pequenas.
É.
Tipo, de altitude pra cá, não tem mais. Pra cima. E essas marítimas, os bichos comem peixe, né? Que vivem no coisa. Que loucura, assim.
É. E as histórias que tem atrás de cada uma dessas
Sim.
espécies, tá? Desde a sua descoberta até outras questões biológicas. Né? Então, tem estudos biológico sobre essas espécies marítimas, como que elas conseguem sobreviver só Exato. Comendo coisas do mar, né?
Acho que nem peixe. Mas você fala até a questão de lidar com a salinidade, né? Como que eles se adaptaram para lidar com isso? É impressionante.
Então daí você vai lendo e vai descobrindo um mundo, né? É. E vai ligando, vai fazendo as ligações. Vai, e tem a espécie lá da ilha das Malvinas.
Sim.
Imagina isso. Um pedreiro lá nas Malvinas. E na...
É, tipo, a gente tá falando de um pedreiro, né? Não é uma ave maria, é um pedreiro, tipo, um primo do João de Barro. Que
tá lá. Na Terra do Fogo, né? Hoje a Terra do Fogo foi um lugar especial pro Darwin, né? E para todos os grandes navegadores do passado, porque é um lugar bastante inóspito, né?
Uhum.
E um dos objetivos era achar uma passagem para o Oceano Pacífico, né? Para encurtar as viagens, né? E então a Terra do Fogo tem essa mítica aí, né? De vários navegadores que passaram por ali, deixaram registros, uhum. E um deles foi o Darwin, né? Que deixou um bom registro de um pedreiro.
Olha
pedreiro
só, gente, que maravilhoso.
Então você vai descobrindo isso meio que aos poucos também, na pesquisa, né?
Fazendo esse exercício de ir atrás, de voltar na literatura.
E daí a própria questão lá da Garrincha Chorona é uma história fantástica também, dos pesquisadores que vão coletar plantas lá no alto da Serra do Itatiaia, num dia que estava extremamente frio e chuvoso, e o dia se perde, eles se perdem e quase que morrem lá.
Isso que é trágico já, né?
E encontram e coletam a Garrincha Chorona, né? Era uma espécie desconhecida. E o pesquisador do Museu Nacional descreve e envia uma carta para o grande pesquisador na época dos Furnarídeos, que tinha uma coleção imensa, que era a coleção do Museu Britânico, né?
Uhum.
Falando, olha, descobri uma nova espécie de Furnarídeo e tal, ele é assim, esse pesquisador do Museu Britânico, que era especialista em Furnarídeo, se interessa pelo assunto e apresenta essa espécie numa reunião deles lá.
Do clube lá de aves.
E daí você descobre onde foi essa reunião, porque tá tudo escrito, né?
Tem registro, né? As coisas são registradas.
Tem registro de tudo. Quem estava na reunião, o que cada um falou. E daí você descobre quem estava na reunião, né? Várias pessoas ligadas a essa história do pedreiro do espinhaço. Um delas é acho que ele é austríaco, Hellmeyer, né, que era um pesquisador que já tinha trabalhado numa coleção de aves brasileiras ou sul-americanas, que estava na Alemanha. Ele se interessa pelo assunto, né? E assim vai. E daí eu conto, né, como são essas histórias humanas que tem por trás disso aí, desses pesquisadores, como que a coleção, grande parte da coleção, né, dos Furnarídeos desse pesquisador chamado Sclater, né, e estava praticamente numa coleção particular do Rothschild, né, que era um amante da zoologia.
Sim.
Ele era muito rico e tinha uma coleção, a maior coleção Exato. De aves do planeta.
Que ele desfez porque brigou com a mulher, né? Teve um negócio assim.
Teve que vender a coleção para pagar alguma dívida amorosa.
Amor, sim,
né? E aí a coleção vai para os Estados Unidos. Mas como que uma coleção de milhares de animais vai para os Estados Unidos? Como que isso? Daí eu tive a sorte do Fernando Straub, que é um grande ornitólogo, sim, de me falar, olha, leia esse artigo aqui que ele descreve como eles levaram a coleção para lá.
Olha só, que foi um processo, foram meses de preparo, de embalar, de colocar o negócio.
Meses, e o artigo é bem interessante, porque não é um artigo científico, é um artigo de contação de história.
Ah, que legal.
Então ele conta o que ele viu lá na cidadezinha, porque essa coleção estava numa cidadezinha bem pequena, perto de Londres, né? Esse cara rico aí morava lá, e ele conta sobre a cidadezinha, conta onde ele ficou hospedado,
olha,
e como
só,
que era,
gente,
o dia dele, o dia a dia, e como que ele embalava cada uma das espécies e dos espécimes. E daí você, hoje em dia, né, você entra no Google e baixa lá na cidadezinha.
E anda na rua.
Lá, né, e descobre onde é o hotel que ele ficou.
Olha que legal, gente.
E descobre exatamente os passos
que ele fazia todos os dias.
Ele fazia todos os dias. E ele tinha que atravessar a propriedade desse lorde aí, né? Uhum. A propriedade ainda existe. Ela tá lá, tem fotos, É uma viagem mesmo.
E é uma loucura, né? Porque a maior parte das coleções ficavam na Europa, né? Ficavam em Londres. E aí foi levado esse grande...
Daí tudo isso foi levado para os Estados Unidos, né? No Museu Americano de História Natural.
O de Nova York.
É, que já tinha muita coisa das Américas. E daí chega essa coleção do mundo. Né? Então, hoje, o Museu de Nova York é o mais importante do ponto de vista da ornitologia. Né? E o SIC também descreve o pedreiro com base em exemplares desse museu. Né?
Sim.
Então, tem todas essas ligações aí.
É impressionante, porque a família o caso dos pedreiros, ele é realmente um exemplo maravilhoso de tudo. Tem tanta história, e ao mesmo tempo você tem essa questão das ferramentas, dos museus, você tem a parte que eu acho que é quase gráfico para entender, e eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão de por que eles ficaram nas montanhas, qual que são esses relíquios, assim, qual que é a história disso? Porque você imagina que o clima muda e eles estão mais conectados, de repente esquenta de novo e eles ficam restritos a essas ilhas de montanhas.
Exatamente.
Isso fica muito mais visual quando a gente consegue entender um exemplo desse, né?
Sim, a América do Sul tem uma história bem particular, porque ela ficou isolada de outros continentes,
sim,
por, sei lá, 90 milhões de anos.
É.
Ah, então, imagina que isso é um prato cheio para especiação, né? O isolamento geográfico. E com aves isso foi muito... É muito evidente, porque aqui a gente tem ordens de aves que só existem na América do Sul, e muitas famílias. E além disso, a América do Sul, maior parte dela está nos trópicos, né?
Uhum.
Uma grande produtividade primária e produtividade de hábitats, de tudo.
Uhum.
Então, foi um prato cheio para especiação. E daí, além disso, a gente tem o sorguimento dos Andes,
uhum,
ao longo desse processo aí, que é o encontro da placa tectônica da América do Sul com a placa de Nazca e faz surgir os Andes, né?
É aquela muralha que vai mudar toda a circulação.
Né? E com vários micro-habitats ali.
Sim.
Então, a ideia original da biogeografia é que muitas espécies se diversificaram nos Andes,
uhum,
e se espalharam para a América do Sul, para as partes baixas. Essa seria a ideia clássica, né?
Sim.
Mas cada vez mais existem evidências do contrário, né?
Uhum.
Então, o próprio pedreiro mostra isso, que provavelmente pela datação dos genes, né?
Sim.
Eles surgiram mais na parte baixa da América do Sul, em um período muito mais frio, né? E à medida que o continente foi se transformando e o clima foi se transformando, as espécies, as populações foram sendo divididas.
Uhum.
Uma população do leste do Brasil ficou isolada,
uhum,
e o leste do Brasil ficou ilhado, essa parte mais fria, né?
Uhum.
Muito pequena, né? Se comparar com os Andes, a Serra Gaúcha, a Serra do Mar e a Serra do Cipó, comparar com os Andes, elas são mais baixas,
uhum,
e muito menores em área.
Sim.
E os Andes, o contrário, ele foi crescendo e se diversificando, então as espécies se diversificaram depois.
Sim, isso é legal. No livro mostra isso, né? Que primeiro, uhum, foi aqui, depois essa especiação, e aí muito mais, né? Porque você tem muito mais.
É claro, porque daí você tem os Andes, altitude, vales, tudo isolado, né?
Sim.
Pequenas porções isoladas. E a Patagônia, que mantém aquele clima frio também. Né? Então, os pedreiros, eles, de alguma forma, se adaptaram a esses climas.
Eles têm uma maior plasticidade para conseguir se reproduzir, sobreviver em ambientes que têm essas características, né? Mais frio ou mais seco. Ele está sempre com algum extremo, né? Alguma característica extrema.
Sim, e sempre próximos a copos d'água.
Tá, isso é mais legal, isso é legal, eles têm relação com a água.
Então eles até forrageiam, assim, dentro da água, assim, caminhando, né, em,
uhum,
pequenos brejos, charcos, caminha ali dentro e pega itens alimentares ali dentro, que estão ali dentro da água até. Então, uhum, isso é bem comum praticamente em todas as espécies.
A alimentação deles, então, é quase sempre ligada a isso.
A um charco, né? A uma águazinha ali, fria, um ambiente frio.
Sim.
E tem a espécie do Atacama. Então, como que a gente colocaria ali? Mas ele também está ligado a corpos d'água minúsculos que existem lá no Atacama, que nascem nos Andes, né? E cruzam o deserto,
uhum,
até certo ponto, né? O pedreiro do Atacama, ele foi coletado na beira lá do riozinho, de um riozinho minúsculo, né?
Uhum, sim.
Rio d'água que passa ali.
Ah, é. Você conta que você está caminhando e conta.
É, com um ornitólogo,
sim,
lá, um birdwatcher.
Sim.
Então, eu também coloquei essas histórias porque são histórias de birdwatchers também,
sim,
né? De pessoas que se interessam em observar espécies, né? E é uma grande atividade humana hoje em dia. Né, que está crescendo muito no Brasil, sempre foi grande lá nos Estados Unidos e até certo ponto parte da Europa, né, Inglaterra, o birdwatcher. Pessoas que gostam de observar aves e hoje em dia elas têm, não são profissionais, mas têm uma contribuição gigantesca para a ciência, né?
É, porque é um hobby, mas é muito levado a sério, né? Eles são muito organizados e profissionais e encontram e têm essa contribuição para a ciência. Eu acho que é o maior exemplo de ciência cidadã que existe, né? Para bancos de dados, para aves.
Possivelmente é o maior grupo, né, que,
sim,
contribui nesse esquema aí de ciência cidadã.
Sim.
Acho que é isso mesmo.
E aí é impressionante, né? Assim, eu tenho amigos que são e estrangeiros. Existe algumas pessoas têm até vira uma obsessão mesmo. Vou encontrar aquela espécie naquele lugar.
Sim.
E tem a lista, tipo, numerada para dar vida, assim, dos bichos que tem que...
Uhum. Sim, sim.
E aí...
Nesse sentido, acho que o Brasil ainda tem um grande potencial,
sim,
assim, até, vamos dizer, turístico, né? De envolver esse lado aí. Né? Já porque outros países já são da América do Sul, são muito mais desenvolvidos, né, que o Brasil. Peru, Colômbia, tem muitos locais, ilhas e trajetos e turismo ecológico, muito mais organizados e desenvolvidos que aqui no Brasil, né? Aqui a gente está começando.
Sim. É, e diversidade não falta, né?
Nossa, grande, enorme diversidade.
É, com certeza. Marcos, você falou da questão até da importância de conservar uma espécie, que você escreveu muito para tentar explicar por que uma espécie importa, né? Um pouco sobre isso. E eu não vou falar muito, eu quero que as pessoas leiam, mas eu queria até perguntar em termos de conservação, quando a gente fala desses grupos, e tem vários que têm populações reduzidas, eles são muito específicos de áreas. Como que esse grupo tá em termos de status mesmo? Se isso é... Mas ao mesmo tempo eles estão em lugares tão extremos que eu acho que são lugares que também não tem tanta ocupação e tanto impacto, né?
É, acho que o maior impacto que eles estão sofrendo hoje é a mudança do clima, né? A mudança do clima de forma acelerada.
Uhum.
Então, mesmo aqui na Serra do Cipó, que eles ocupam pequenas porções do alto da Serra do Cipó mesmo, né? As projeções climáticas não são muito otimistas, né? Então, essas pequenas porções vão ficar cada vez menores.
Uhum, tá.
As espécies, digamos, das baixadas, né, começam a invadir as montanhas, porque o clima ali vai se tornando clima de baixada, né? Então, para os pedreiros do Espinhaço, acho que a situação não é muito... muito boa.
Uhum.
Já nos Andes, acho que isso também acontece, né? Em menor escala, e as áreas ocupadas, né, são maiores. Estamos vivendo uma época difícil, né? Porque as mudanças climáticas estão aí, nada nos mostra que vai mudar, né?
Nenhuma. Vamos ter política. Tempo hábil para reduzir um pouco, não, né? Então,
Então, eu acho que os pedreiros estão ameaçados, sim. E essa é a principal ameaça.
Sim.
Diferente de outras espécies, às vezes é a caça ou a perda de hábitat. Bom, mas no fim o pedreiro, o que está acontecendo? Perdendo o seu hábitat.
E você vai pensar, se é uma espécie que tem uma história evolutiva tão longa, com tantos processos, e aí ele não tem tempo para de novo,
não,
né? Como que a gente tem hoje? Não dá, né? Não, não. Então, processo,
não.
Eu tô falando assim, a gente tá falando de mudança de clima e desse impacto e de toda essa história evolutiva de um grupo. Só que isso agora vem num jeito que é isso, né? O bicho não vai.
Não, se, por exemplo, o pedreiro...
E você perde essa história, você tá falando nesse sentido.
Se, por exemplo, o pedreiro do Espinhaço for extinto nos próximos, sei lá, 50 anos, é uma história perdida, né? O que vai ter são esses documentos, os nossos documentos aí que a gente produziu, mas...
E os grandes livros de biodiversidade, que são os bancos, né, de dados, que são os museus, que a gente sempre tenta trazer aqui também um pouquinho no podcast, a importância disso, né? Não é um, ai meu Deus, tá matando bicho, colocando em museu, não, gente. Isso tem uma importância para o conhecimento que é valiosíssimo, sabe? E você até menciona que o Museu Nacional é uma das maiores, então assim, gente... A gente precisa valorizar isso.
Eu espero, né, que tenha deixado isso claro no meu livro, né?
Sim.
Porque toda hora eu estou fazendo a referência a isso. Dos museus, falo de vários museus, né? Que as pessoas acham que é um museu, né? Um lugar de coisa velha, né? Então, o museu é vivo, né? extremamente vivo.
É uma biblioteca de vida mesmo.
Né? E ele, você consegue, com os dados que você tem ali, prever o futuro, entender o passado.
Exato.
Eu espero que tenha deixado isso claro no livro, né? Claro. Né?
Uhum. Não, você ficou claríssimo, eu li, então eu posso falar que ficou muito. Inclusive, eu saí com vontade de visitar todo. Falei, nossa, que vontade de conhecer esse lugar, que vontade de visitar esse museu, de vontade de... Porque traz um pouco essa sensação de tão quanto é fantástico, né, conhecer esses espaços. Eu queria agora saber um pouquinho, Marcos, dentro até da pesquisa com o Pedreiro do Espinhaço, especificamente, né, que é onde você atua mais. Você sabe alguma coisa hoje em dia já, da história natural, de comportamento? Comportamento vocês sabem, porque o grupo já é meio uniforme nesse sentido, né? Mas o que você tem de informação e vocês continuam estudando o grupo para a parte de ecologia, para outros aspectos?
É, na verdade,
A espécie, desculpa, não, o grupo.
O Guilherme, né? O Guilherme Freitas fez um estudo bem detalhado do Pedreiro do Espinhaço, tá?
Uhum.
Publicou
uhum.
em revistas importantes, né? Sobre territorialidade,
isso.
Quanto que eles precisam de espaço, né? Sobre os ninhos, eles encontraram vários ninhos
uhum.
dessa espécie, que também é muito característico do grupo, né? Do gênero.
Você consegue separar a espécie pelo ninho, né? Você consegue identificar pelo padrão do ninho, tem umas questões assim...
Tem, é, cada grupo de espécies, né? Seriam gêneros ou subfamílias,
uhum.
tem um mais ou menos um tipo característico de ninho.
Tá.
Que também esse assunto foi assunto da tese da Lilian.
Tá.
Ela fez uma análise aí sobre será que isso realmente é verdade, né? Que cada família ou subfamília ou gênero faz um tipo de ninho.
Entendi.
Então, ela pesquisou sobre isso. E atualmente não temos mais pesquisado pedreiro, né? O Guilherme agora é professor na Universidade de Goiás.
Uhum.
Muitos alunos já se dispersaram, né? Mas a Serra do Cipó tá aí.
Não, mas é bom saber que tem esse trabalho do Guilherme que você mencionou,
não,
né?
Tem,
que é completo, que tem.
É. Que não deu tempo de... Não é que não deu tempo de colocar no livro. Eu achei que não era...
O propósito não era ele.
É, não era o propósito.
Sim.
Até daria mais ou menos tempo, né? Mas o livro já está muito grosso também. E tenho que falar que esse livro foi escrito em vários anos, né? Foram vários anos. E depois outros anos para publicar.
Uhum. Você lê ele, pelo menos eu, né, que fiquei curiosa e super interessada, eu li rapidinho, porque é uma leitura didática, leve, não é um livro realmente que consegue transmitir. Eu acho que a sua proposta deu muito certo. Então, realmente, eu sugiro para todo mundo, eu vou deixar alguns links no post para quem quiser conhecer mais. E você tem outros livros também, né, Marcos?
Tem outros dois livros.
Conta aí pra gente um pouquinho, só para o pessoal conhecer.
É que um é anterior a esse, né? Que é basicamente uma história natural do meu jardim. Tá? Se chama O Equinócio dos Sabiás. E o outro é posterior. Se chama Ipabuçu, A Vida nas Lagoas, que é uma história natural das lagoas.
Tá? Esse eu tenho, não li ainda, mas eu já tenho.
Quem sabe um dia a gente possa fazer um podcast sobre ele, né?
Com certeza, eu vou começar a ler e a gente se fala.
Mas eu acho que que os pesquisadores brasileiros deveriam publicar livros de divulgação, sabe? A gente tem tantas histórias,
uhum.
tantas histórias legais para contar, mas nós não temos essa tradição, né?
Sim.
Se você faz uma pesquisa, né, de literatura, de divulgação científica no Brasil, são poucos autores, né?
Uhum.
Agora, por exemplo, você pega... Tá, vamos pegar a Inglaterra. Todos os pesquisadores ali, que o cara trabalhou com o sabiá preto deles lá,
uhum.
todos merula, que é o Blackbird, da música lá do Paul McCartney.
Blackbird.
É. Ah, tem livros e livros sobre a vida desse um sabiá. E tem de todas as espécies, sabe?
Uhum.
E eu acho que as nossas histórias são até mais interessantes.
Porque a gente se reconhece, Marcos. Eu fui lendo e assim, eu conseguia visualizar, sabe? E aí você entende, você tá passando a informação científica, uhum. só que ela tá imbuída no meio de uma história. Então, ela é muito mais fácil de entender e te inspira. Então, você vai lendo e fala, nossa, que legal, olha, olha onde ele foi, olha que lugar, que tem descrição do lugar, olha a história desse personagem. Olha. Isso te leva pra um lugar muito interessante. Que se absorve aquela informação, né?
Mas eu acho que todas as pesquisas com animais, por exemplo, no Sim. Brasil, tem uma história por trás.
Sim,
tá?
Os causos interessantíssimos. A gente tem nada que tentar escutar os causos das pessoas contando sobre isso.
Então é só uma questão de sentar e... Então, o outro problema é que a divulgação científica no Brasil não é muito valorizada, né?
Sim.
Não, o primeiro a não valorizar ela são os pesquisadores. Né? Um livro de divulgação científica no seu currículo como pesquisador não vale nada.
E ele então, toma um tempo, né, Marcos, para fazer. Não é uma coisa assim, né? Não, não, não pontua e te gasta um tempo, né? Você falou, foram anos escrevendo.
Anos, E tem a questão da publicação, né? Quem é que vai publicar isso? Depois tem essa. Quem é que vai ler? Porque as editoras só publicam livros que são lidos. É diferente de uma revista científica que publica, publica a ciência, né? Não interessa se aquilo vai ser lido ou não. Geralmente não é, né?
A maior parte não, alguns sim, né? Porque tudo é.
Mas o livro não, tem uma questão até comercial por trás.
Claro.
Né? Ninguém vai. Sai caro produzir.
Isso que eu falo, tem um custo alto editorial e lançar um livro. Né?
Uhum.
Os seus livros são pela editora da Unicamp, né?
Os dois últimos, sim, e o primeiro é pela editora da UFPR.
Tá, que são editoras vinculadas à universidade.
É, que são mais abertas à pesquisa, né? Científica sim. Mas não tem esse lado comercial tão, tão exacerbado, né? uma editora comercial, ela só vai publicar se tiver uma certeza que aquele livro será vendido, né?
E vem mais livro por aí ou você parou um pouco agora?
Não, eu estou escrevendo, mas... numa velocidade reduzida.
Tá.
Mas estou escrevendo, sim.
Ai, que bom, que ótimo. Então, espero. Eu vou ler agora o próximo, depois vai escrever. Vamos ver se saem mais para frente, porque são muito bons. Mas, Marcos, eu só tenho a agradecer por você ter escrito o livro, por você ter aceitado vir gravar conosco e trazer um pouquinho dessa história. A gente nem arranhou aqui o que tem dentro de conteúdo do livro. Foi uma fala assim, a gente só passou por alguns pontos para deixar todo mundo muito curioso. E realmente vale muito a pena para todo mundo que nos escuta, estudantes especialmente, entenderem um pouquinho mais sobre o que eu tinha mencionado, né? Como um grupo pode ser um exemplo tão interessante para todo esse contexto, né? Desde biogeografia, de história, de filogenia, de evolução. Então, é realmente um livro fantástico e eu sugiro fortemente que vocês leiam. E, professor, muitíssimo obrigada por vir conversar conosco um pouquinho e compartilhar suas histórias.
Miriam, eu que agradeço, porque o nosso trabalho também é divulgação, né? Não adianta nada você fazer ciência e deixar lá...
Só na
revista científica, que só meia dúzia de pessoas vão ler, né? E esse é nosso trabalho também. E eu que agradeço de ter sido convidado para falar sobre esse tema, né?
Sim.
O tema, no fim, é taxonomia, ecologia, evolução, biogeografia. O livro é sobre isso.
É.
Né? E como que essas... disciplinas se ligam usando uma espécie, né?
Sim.
Uma espécie.
E isso,
qualquer espécie se poderia fazer essas ligações, né? Não precisa ser uma coisa tão rara assim, né? Um pedreiro do espinhaço. Às vezes você pega aí o tico-tico, né?
Exato, é verdade.
Ele tem uma história tão interessante quanto a de qualquer ser vivo. Todos eles têm uma história, né? Nós temos uma história.
E por que que é importante conservar uma espécie?
Aí eu vou te responder rapidamente. Leia meu livro.
Aí. Muito bom. Obrigada, professor.
Eu que te agradeço.
Parei, pensei, quase travei. Será se devo vir mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do Que Bicho É Esse? Se eu errar, Miriam, perdoa.
E esse não foi o Que não. Bicho É Esse? Sobre o pedreiro do espinhaço e sobre o livro Um Sabiá Sujo, do professor Dr. Marcos Rodrigues. E agora é hora de escutar qual é o bicho do próximo episódio. Toca aí, senhora. Lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente acabou de tocar, mande sua resposta para bicho@desabrace.com.br. Nos siga nas redes sociais em Desabraçando Árvores Podcast no Facebook, @desabrace no Instagram e no Twitter. E siga os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Orelo, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, no Deezer. A gente está em todas as principais plataformas, escolha a sua preferida e nos escute. Caso você queira e possa nos apoiar, esse projeto ele é bancado com recurso de apoiadores, então a gente só tem a agradecer aí que os nossos apoiadores que viabilizam a existência desse projeto. E as doações podem ser feitas a partir de R$5 pela plataforma do Apoia-se em www.apoia.se/desabrace, ou doações pontuais podem ser feitas via PicPay para @desabrace. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Que Bicho É Esse?
Não faço ideia do que isso seja, mas mande um e-mail e não devolverá.
Mais um produto com a edição Senhor A.